Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a anistia que pode beneficiar aí 750 mil imóveis, regularizando automaticamente as construções. A população vai receber um certificado de regularização em casa, no caso da aprovação automática. Isso para os imóveis de até 1.500 metros quadrados. Já pode fazer o pedido via online. E os outros, acima disso, vão passar por uma consultoria da Prefeitura. Pelo visto, é um consenso essa medida, porque a lei foi aprovada por 52 votos, 3 vereadores ausentes, nenhum contrário. É isso mesmo?
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A primeira coisa que é bem importante a gente entender que essa está longe de ser a primeira anistia. Na verdade, nós temos uma história longuíssima de anistia que são feitas praticamente quase todas as gestões municipais. Para você ter uma ideia, Sandra, a primeira lei que foi estabelecida na cidade de São Paulo que regulava a abertura de loteamentos novos, que é de 1913, em 1914 já tem uma lei oficializando as vias que foram abertas sem autorização. E esse mesmo mecanismo, um mecanismo que vai se intensificar e vai ganhar uma importância na cidade, principalmente a partir dos anos 30, com uma enorme expansão da cidade, quando a gente começa a ter sistematicamente leis mais simétricas para controlar as construções, para controlar a abertura de loteamentos, e sempre paralela a elas, a anistia aquelas construções que não estavam regulares. E é no período dos anos quadros, a gente está falando, então, desde os anos 30, sistematicamente, leis anistias. E no período dos anos quadros, isso começa a se estabelecer como um mecanismo político fundamental na cidade de São Paulo, onde as anistias elas passam a ser estabelecidas a partir de uma relação entre vereadores, entre o poder político e os representantes nos bairros, a relação com os bairros, para permitir, inclusive, que bairros que não tinham serviços na periferia pudessem ter serviços. A partir dali, a gente montou um modelo aonde, efetivamente, a cidade vai sendo produzida à margem da lei para depois ser negociada a sua inserção dentro do quadro legal, sempre intermediada, né, de uma forma, uma intermediação política através do governo e principalmente através dos representantes, dos vereadores, Sandra.
Professora, e qual a consequência dessa medida? São muitos imóveis, né?
Olha, na verdade, o que nós estamos falando, não estamos falando desta lei de anistia especificamente, né, e cada lei de anistia estabelece. Só serão autorizados os imóveis que foram feitos até 2014. Dali em diante, acabou. Vai ter que cumprir a lei. Essa lei diz isso, né? Até a promulgação do plano diretor. E todas elas também colocam essas datas. Na verdade, o que nós fizemos na cidade de São Paulo, isso é muito importante para entender o funcionamento da Câmara e por que essa lei foi aprovada por unanimidade, é que nós temos uma ordem legal e temos uma ordem extra-legal, que é tolerada, permitida, estimulada, etc. Mas essa outra extra-legal, ela, para poder subsistir, ela depende de uma intermediação política. E a nossa Câmara de Vereadores é absolutamente constituída por esse tipo de mecanismo. Evidentemente, a consequência para a cidade é o fato de que a maior parte das construções não contam, de fato, com uma assessoria técnica, com uma regra de uso e ocupação do solo, que inclusive dialogue com a forma como elas são feitas. Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Rounik.